Boa tarde a todos. Né? Nós chegamos já a mais do que 12h15, então podemos dar início à nossa reunião do CR. Né? Então, primeiro, dar as boas-vindas a todos os conselheiros, né, para esse novo ano de trabalho, né, da Unicamp. Hoje a gente tem como pauta, né, da nossa reunião, né, a súmula da reunião do dia 13, do 12, né, o balancete que foi retirado na última reunião, né, para a gente deliberar aqui. Depois a gente tem, né, um ponto mais em aberto para discussão, que está aí, quando chegar nesse ponto eu dou os informes, né, que é a questão da data base, que está no processo, iniciando o processo de confecção da pauta que vai ser protocolada junto ao CRUESP, né? Então, para a gente discutir um pouco, né, sobre o que o CR está pensando, né, em relação a essa database, e os informes, tem alguns aí já elencados, né, e outros a gente pode estar colocando. Então, dando início no ponto de discussão e deliberação, eu pergunto se alguém tem alguma questão a ser colocada sobre a súmula da reunião do dia 13 e do 12. Né? Bom, não havendo, podemos botar em votação. Né? Os favoráveis à súmula, aprovação da súmula da reunião de 13 e do 12 do CR, por favor, se manifestem. Contrários? Abstenções? Então, está aprovada a súmula da reunião do dia 13. A gente entra no segundo ponto de pauta, né, que é o balancete trimestral, ou seja, a execução orçamentária, né, de junho de 2017 a agosto de 2017, que a gente já discutiu na reunião passada. Algumas questões foram levantadas, né, a gente colocou já no site a resposta, né, então eu pergunto se alguém ainda tem alguma coisa a ser discutido. Sérgio.
Alô. Bom, boa tarde para todos. Em relação a esse assunto, na verdade, é o que eu gostaria de saber. Eu não acompanhei muito de perto. Agora, a menos que a minha memória já esteja falhando, na última reunião a gente tinha detectado, quer dizer, houve conselheiros que detectaram, eu mesmo não fiz análise do material, detectaram a ausência ou a incoerência de algumas informações. Aí, essa foi a razão pela qual a gente não deliberou na reunião passada. Aí, de lá para cá, essa que é a pergunta que eu vou fazer agora. O que houve além daquilo que foi publicado? Tem algum fato novo, algum dado novo que não tinha sido colocado? Ou é tão somente aquele material que o Paulo Oliveira colocou?
Não, foi colocado o material depois daquela reunião. Ele está disponível desde o ano passado lá. Está tudo no site já. Aquilo lá, sim, tem bastante coisa que foi postada depois da última reunião. Não, depois sim.
Alô.
Minha pergunta é simples. Eu não pude acompanhar. Depois daquilo, fiz uma operação, fiquei afastado, não acompanhei detidamente. Por isso, inclusive, vou me abster de votar hoje. Agora, a pergunta é, foram levantadas diversas questões com relação à estrutura, ao formato. Tá? E foi feita uma recomendação de se procurar organizar melhor aquilo ali, porque era, às vezes, até um pouco difícil de achar informação. Informações eram colocadas em lugares diferentes do que elas aparentemente deveriam estar. Vocês chegaram a olhar isso ou não? Essa reorganização chegou a ser vista?
Bom, a organização da apresentação do balancete, a gente foi definido pelo CR, o formato. Então, a gente está usando o formato. Na questão da apresentação dos dados, né, da outra vez que foi pedido o acesso, então a gente disse que ainda estava no formato inicial, a gente já evoluiu bastante, que agora já tem uma maneira melhor para navegar e tal. Ele não está terminado completamente o sistema de coisas, mas ele está num nível de acesso, né, de você poder navegar por assuntos, por itens, inclusive do analítico, se você quiser ver, e assim por diante. Apresentando, né, com acesso através de uma interface, né, para você abrir os documentos e assim por diante. Então, isso aí já está bem avançado.
Melhor. Agora, uma questão é que algumas despesas eram colocadas em itens de despesa que se observou que não eram mais adequados. Então, foram feitas diversas observações nesse sentido. Vocês chegaram a considerar isso, analisar?
Então, isso no próximo já vai estar bem diferente. A gente já conversou, tivemos 2-3 reuniões com o pessoal da contabilidade, eles mudaram a coisa, então, inclusive o analítico vai ficar mais próximo desse formato que a gente, né, no que deu legalmente para chegar no mais próximo do formato, vai chegar, o analítico já está sendo feito assim, os próximos analíticos já vão estar sendo feitos assim. Então, a próxima prestação de contas, de coisa, já vai estar nesse formato. Tá? Então, esse ano, ele inicia com um formato único já bem mais próximo. Tá, tá certo? Então, não havendo mais inscrições, podemos colocar em votação, né, a aprovação, né, do balancete. Aqueles favoráveis à aprovação do balancete, por favor, se manifestem. Contrários? Abstenções? O próximo ponto é um ponto mais aberto de discussão, né, sobre a questão da data base, né, que a gente, no caso do Ford SA, nós já fizemos duas reuniões preliminares discutindo um pouco a questão, né, da conjuntura. Nessas reuniões ficou definido fazer esse jornal, que acho que todo mundo já recebeu. A gente distribuiu tanto na versão online, né, digital, quanto versão impressa, onde tem diversas questões aí colocadas sobre as nossas perdas, sobre as coisas que estão acontecendo, né, na universidade. O fórum também decidiu, né, basicamente está repetindo meio o calendário que a gente já vem adotando há muitos anos, né, nessas duas primeiras semanas de março, fazer assembleias para discutir a pauta unificada do fórum, né? Depois vai ter uma nova reunião do fórum e mais uma segunda rodada de assembleia para aparar as arestas, né? E a gente espera, como nos outros anos, duas rodadas tem sido suficiente para, né, num ambiente complexo que é o fórum das seis, de diversas categorias, com diversas reivindicações, você chegar e é decidido tudo por consenso, né, até você chegar no consenso. E a gente pretende protocolar a pauta, né, para o CRUESP, finalzinho de março, começo de abril. O ano passado, a gente, na primeira semana de abril, a gente protocolou a pauta. Sexta-feira, agora, vai ter uma reunião do fórum, né, que vai fazer uma proposta, né, de pauta para ser apreciada nas assembleias, como sempre tem feito, mas nas discussões anteriores que a gente viu, não vai ficar muito diferente, né, do que já tem sido as nossas pautas anteriores, né, que é de aprofundar a discussão, principalmente na questão orçamentária, né, das universidades, né, da crise de financiamento das universidades. Como vocês podem ver, a perda, né, que a gente teve nesses últimos 3 anos, né, já chega perto de 15%. Né. A conjuntura econômica está tendo uma pequena modificação, né, mas não muito significativa, mas se considerar os 3 últimos 4 anos, esse ano é o primeiro ano que janeiro tem uma arrecadação maior do que dezembro. Dezembro sempre tem uma arrecadação grande, janeiro também costuma ter, que ainda tem uns reflexos de dezembro, né, depois em fevereiro dá uma caída, depois volta a subir. Mas janeiro, há uns 4 anos que não é maior do que dezembro, esse ano janeiro foi levemente superior à coisa. Então, pode indicar uma recuperação econômica. Por outro lado, né, a gente tem um problema que a gente não sabe como, principalmente, o novo governador, né, que é o vice que vai assumir, deve assumir daqui um mês e pouco, como é que ele vai se comportar em relação aos repasses das universidades. Porque pelo que foi aprovado, né, que agora eu não lembro o número da lei que ficou, mas era o PL 920, que congela por 2 anos, né, os gastos primários do Estado, né, o governo tem uma arma para não repassar os 9,57 que foi aprovado na LDO. Ele pode repassar simplesmente o que foi repassado o ano passado, mais o IPCA. Né. E, historicamente, o ICMS do Estado de São Paulo sempre cresce mais do que a combinação IPCA-PIB, né, ele sempre cresce um pouquinho mais. São poucos os anos que você consegue, se você fizer fazendo esse estudo, hã? Mesmo nesse ano. Esse ano acho que inclusive esse dado está no fora, só que a gente acho que não botou na matéria, a gente acabou não botando qual foi o valor do PIB, mas a inflação foi 2% e pouco e o crescimento do ICMS foi 4% e pouco, e o PIB foi menos de 1%. Então, quando você faz a combinação, ele foi superior.
Para os municípios, do ICMS, para os municípios, cresceu 28% em 2017. Então, essa notícia é de hoje. A previsão do primeiro semestre de 2018, eles estão falando em crescimento de 80%. Isso é motivo para alívio, mas você falou aí que a ideia é começar do mesmo jeito que começa todo ano. Eu acho que nós deveríamos discutir isso, porque a Unicamp tem autonomia, ela tem que, existe um modelo de financiamento da universidade que é ligado mais ou menos ao tesouro do Estado, né, à arrecadação do Estado. Então, é um bom momento para discutir o futuro, e não se fazer uma discussão só em cima de aumento de salário. Então, acho que a gente deveria conversar sobre isso aqui.
Só como esclarecimento, a pauta do fórum, né, nunca foi só em cima da questão salarial, tem várias outras questões que são colocadas, e quando eu me referi a fazer, que a gente está começando do mesmo jeito, é o calendário de montagem da pauta. Não significa que a pauta vai ser a mesma. As assembleias é que vão dizer, né? Por isso que a gente está conversando aqui um pouco, como sexta-feira vai ter reunião, né, do fórum, a gente vai estar colocando, e gostaria de estar ouvindo a impressão do CR, para poder lá também estar externando, né? Eu acho que não é uma coisa daqui a gente está votando nada, mas é porque é a questão de consenso, né, no fórum. Então a gente está pegando o que a gente gostaria de ter, a diretoria gostaria de ter uma visão de como o CR está enxergando essa database, para que a gente possa estar se colocando lá na sexta-feira, onde vai se produzir, né, uma minuta do que seria a pauta inicial, de base, itens importantes para ser discutido, mas isso não quer dizer que cada assembleia não possa colocar mais ou retirar coisas e assim por diante, tá certo? E se for necessário mais do que duas rodadas, que a gente está prevendo mais ou menos, e, tá, pelo menos há 10 anos, com duas rodadas a gente consegue fechar a pauta, mas se não for possível fechar com duas rodadas, a gente vai ter que fechar com mais rodada de assembleia, tá certo? Então, é essa a questão. Só um outro dado, coisa que acabou não saindo nesse jornal, né, que ainda precisa estudar um pouquinho melhor para ver os detalhes da coisa, mas num estudo depois que a gente já tinha escrito o jornal, né, eu detectei coisas que o governo do estado tem naquelas 22 alíneas que o governo não aplica os 9,57, tem mais uma. Tem mais uma que foi criado, que é em relação ao fundo de pobreza, que teve um aumento de ICMS em cima de alguns itens, e eles não estão sendo repassados, né, para as universidades, e pelo que tudo indica, também não estão sendo repassados para os municípios, mas eu preciso confirmar ainda, por isso que a gente... Não é isso. Isso é uma outra coisa, é uma linha que tudo que indica pelos cálculos iniciais que eu fiz ali, mas a gente tem poucos dados ainda para você conseguir confirmar, por isso que a gente também não está alardeando, falando coisa, para poder saber se está sendo repassado para os municípios ou se os municípios, como nós, na nota fiscal paulista, também estão sendo descontados, tendo esse desconto do repasse. E esses valores não são pequenos, né? São significativos, retiram um valor significativo da base de cálculo. Tá certo? Então, os dados que estão aqui, né, de 2014, 15, 16, 17, né, que saiu da base de cálculo, não estão computados em 2017 esses valores, que em parte de 2017 eles começaram a ser passado, tal, que a gente vai estar aprofundando. Eu espero terminar esse estudo esses dias com mais detalhe, para poder, inclusive, ler toda a legislação que decorrente daí, para poder a gente estar colocando com mais clareza para todo mundo, né, sobre essa questão. Mas é uma outra questão que é isso basicamente são argumentos, são coisas que para discussão, né, da gente na LESP, né, e que a gente sempre tentou fazer com que os reitores também participassem dessa coisa, que nas negociações do fórum com o CRUESP, o que a gente tenta fazer é que o CRUESP também entre nessa discussão na LESP, né? Porque essa não é a coisa que a gente tem que discutir. A gente não consegue resolver com os reitores, mas a ajuda deles seria fundamental para a gente conseguir avançar nessa discussão. Então, só assim, uma fala inicial, tentando dar um pouco no panorama, e agora gostaria de a gente ouvir mesmo as pessoas, o que estão achando, né, da database, né, sobre essa questão. Pelo jornal você pode ver aí, a gente tem uma perda significativa. Nesses últimos 3 anos a gente teve uma inflação de perto de mais de 15%, nós tivemos 3%, né, de reajuste, né? Então, o que que a gente vai estar fazendo? Sérgio.
Não, é só na linha do informe que você está dando aí, Paulo, por gentileza, se você puder complementar. Eu achei interessante esse negócio que você falou, muito en passant, do envolvimento dos reitores nisso. Se você puder dar um pouquinho mais de detalhe, quer dizer, que ações práticas, se entrarem em contato, se houve alguma resposta, primeira coisa. E a segunda, se você puder, em algum momento, fazer também um relato daquelas duas terças e quartas-feiras recentemente passadas, que houve reunião lá na Alesp. Eu tentei ir nas duas, mas eu não consegui me livrar de compromisso que eu já tinha assumido. Eu queria ter ido, onde o foco era na PEC do teto, se eu não me engano. Se você puder dar algum informe.
Isso está previsto nos informes, essa questão da Alesp e tal.
Eu espero.
E que essa semana eu também já fui. Ontem já fui e hoje eu volto lá sobre isso, mas eu vou falar. Mais alguém gostaria de de falar sobre esse assunto, senão... Bom, a questão, Sérgio, sobre os reitores, toda vez a gente discute, conversa sobre... Não, ele pergunta, não, na pergunta dele tinha uma questão dentro dessa questão. Né? Os reitores sempre falam, não, a gente está fazendo alguma coisa, mas a gente faz do nosso jeito, não sei o quê e tal, mas a gente, na prática a gente não tem visto, né, nada efetivamente sendo feito. Né? Por exemplo, no caso da Unicamp, uma coisa que a gente sempre cobra lá, e eu acho que as reitorias deviam continuar cobrando, a questão do 0,05% da promessa de Limeira, que inclusive nós estamos com 460, né, vagas não abertas em Limeira, que estava previsto no projeto, por falta dessa verba. É, porque era previsto 480, né? Acho que era 480. Foi aberto só metade das vagas. O Consul tinha decidido que só abria se viesse a verba. O governador prometeu, assinou um documento, o secretário dele assinou um documento, junto com a reitoria, prometendo a verba. Veio a verba para construir e não veio a verba para manter. Aí o Conselho Universitário resolveu abrir a si mesmo, mas abriu metade das vagas. Então, a estrutura da FCA, ela foi projetada, construída para 940, 980 vagas, alguma coisa assim, e foi aberta metade. Então, nós, em tese, em termos de estrutura física, nós poderíamos aumentar 400 e poucas vagas em Limeira, mas para isso precisa docente, precisa com os docentes que estão lá, não, é não dá para abrir, tá certo? Então, a gente tem colocado, inclusive, num documento ano passado, que os reitores entregaram na Lesp para alguns deputados, né, falava dessa questão e pedia lá o aumento para 9,93%, alguma coisa assim do aumento, que era justamente somava essas promessas feitas pelo então governador, que é o atual governador, né? Por coincidência é o mesmo, que fez as promessas há muito tempo atrás, o Alckmin. Mas, na realidade, a gente não vê, né, essa atuação, porque quando a gente está atuando na LDO, por exemplo, o ano passado, os reitores, numa discussão com o CRUESP, apresentaram um ofício que eles tinham mandado para a Secretaria de Planejamento, falando da questão dos royalties e tal, que o São Paulo tinha aprovado uma lei que esses valores do royalty de petróleo, uma parte dele, ia ser para abater a insuficiência financeira, que a universidade não estava recebendo. Eles entregaram um ofício nessa coisa. Os deputados, sabe de quem receberam esse ofício, a cópia desse ofício em mãos, quando a gente estava discutindo a LDO? E foi por isso que a gente conseguiu botar um negocinho lá que vem aí, esse ano deve vir alguma coisazinha dos royalties. Fui eu que entreguei. Entreguei, inclusive, para o deputado que estava assinando a emenda na LDO do CRUESP, o Zaia. Ele não sabia. Não sei. Então, isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando. Precisa de um engajamento maior. Não basta só falar, estou fazendo. Precisa fazer. Então, é isso que a gente está falando, que é uma das coisas que a gente tem cobrado muito das reitorias nas reuniões do CRUESP. Não quer ir numa reunião com os deputados ou na Comissão de Finanças junto com o fórum? Tudo bem, mas marquem uma reunião vocês e vão lá conversar e conversem. Mas eles não fazem isso. A maior reclamação que a gente vê quando a gente está discutindo com os deputados lá é falar assim, bom, vocês vêm aqui falar isso, mas os reitores não vêm aqui, não vêm falar. E, infelizmente, os deputados querem alguém lá conversando com eles, alisando, fazendo coisa, né? Tá certo? E para alisar, para não coisa, eu acho que as reitorias são melhores do que a gente. Né? Tá certo? Porque a gente tem, né, muito mais divergência com eles do que as reitorias. Né? Então, é essa coisa que a gente tem cobrado, né, que eu acho que é importante a gente continuar cobrando. Né? Eu acho que, inclusive, algumas comissões que a gente tinha montado, o Fórum e o CRUESP, né, foram descontinuadas. Então a gente precisa voltar a ter essas reuniões da comissão que discute a questão da insuficiência financeira, as outras comissões que têm colocado sobre financiamento e tal, para poder fazer. Então acho que essa é uma questão importante, né, que a gente sabe, né, que a solução, por conhecer bem aquela casa lá onde que decide as coisas, que na realidade não decide nada, decide no Palácio dos Bandeirantes, né, esse engajamento dessas coisas. Mas aparentemente, né, o que a gente tem percebido é que os reitores estão esperando a situação das universidades se resolver com um crescimento econômico. Né, e eu acho que isso a gente já mostrou mais do que claramente de que não vai acontecer. Porque no caso da Unicamp, em 2026, hoje, o que em 2016 nós gastamos 16,8% com a insuficiência financeira, nós vamos estar gastando 30% de tudo que receber do ICMS com a insuficiência financeira. Ou seja, para pagar o que falta aos aposentados. Enquanto tem uma lei aprovada, mandada, escrita e aprovada pelo próprio governo, que diz que é ele que tem que bancar com essa coisa. E os reitores até agora não deram uma única palavra sobre essa questão. Né? Então, não, já. Então, acho que essa é uma questão importante. Eu acho que no caso da nossa database, acho que a gente não, né, na discussão com a reitoria, não dá para ficar admitindo que só nós, né, paguemos essa conta, porque na realidade o que está acontecendo é isso. Espera que o crescimento financeiro da economia resolva o problema, enquanto isso arrocha salário, impede progressão, né, nas carreiras. Então você tem aí, né, e aí os docentes mais novos, né, são os mais afetados, né, tá certo? Então, é isso que ele sempre fala, coisa, mas na hora de aparecer, o ano passado, dado a situação que estava vivendo a Unesp, o vice-reitor da Unesp participou de pelo menos duas reuniões que nós conseguimos marcar com o relator da LDO, e ele participou junto, né? E aí ele é prova de que, acho que ele pode servir como prova de que a gente não morde, né? Que o pessoal do fórum não morde ninguém que vai junto e que não distrata e que conversa, né? Então, o pessoal parece ter um receio de que a gente vai, sei lá, sair fazendo alguma coisa maluca lá dentro da LESP. E não é isso, né? A gente está discutindo, conversando e tal. Então, a questão, por exemplo, o gancho que o CRUESP levantou da questão dos royalties, a gente conseguiu botar lá num item na LDO, mas não foi por causa dos reitores. Né? Foi porque a gente conseguiu uma cópia do ofício deles, que eles tinham mandado, e a gente saiu entregando. Eles não apareciam para entregar, nós entregamos. Tá certo? E aí o Zaia mesmo, que assinava a proposta de aumento de 9,57% para 9,93%, não sabia. Era um cara que tinha assinado a proposta de solicitação de aumento, mas não sabia dessa questão. E ele ficou muito como, não falando. E segundo ele foi um dos autores da lei que foi aprovada, que diz que parte dos royalties do petróleo tem que ser usado para abatimento de coisa. Então, já que eles tinham interlocução com ele, ter conversado sobre isso teria facilitado. Talvez a gente não tivesse conseguido colocar um negócio que vai prever aí uns 100 milhões para as três universidades, mas alguma coisa que fosse maior.
Leonardo.
Essa questão da aposentadoria, você falou aí, se eu não me engano, a legislação atual, vocês me corrijam se eu estiver errado, é de 2003, não é? E todos os contratados a partir de 2003, eles não estão mais dentro do cenário de aposentadoria com aposentadoria integral, né, com paridade. E tem limite também, se eu não me engano. O limite é o limite da... Isso aí está discutido. Mas pelo que eu li lá, tem uma limitação. Significa, não estou entrando se é justo ou injusto, não é essa a questão. Significa que a partir de 2033, ou um pouquinho depois, 2035, 2038, a conta da aposentadoria começa a se inverter. Porque a saída vai ser de pessoas que têm paridade e a entrada de pessoas que não têm. Então, quando se trata de resolver o problema da universidade com relação à aposentadoria, o que nós precisamos é de um aporte financeiro temporário, não é de um aporte definitivo. Agora, quando se trata da manutenção da capacidade produtiva da universidade como instituição de produção de conhecimento, produção de ciência e tecnologia, etc., formação, que é o principal elemento, precisa se discutir a estrutura da universidade e a eficiência dela como um todo. Eu acho que é importante que essa discussão seja trazida. Existe uma discussão interna e uma discussão externa. E nós temos que tratar da interna tão bem quanto se trata da externa. Por quê? Porque a Unicamp não é qualquer instituição. Avalia-se que essa é a melhor universidade da América Latina, não é isso? Então nós temos que dar o exemplo. Tentar discutir de maneira clara, baseada em números reais, baseada em experiências, em resultados, a estrutura da universidade como um todo e como ela vai trabalhar para conquistar os seus objetivos e para cumprir as suas obrigações com o Estado de São Paulo e com o Brasil, isso é fundamental. Se nós tirarmos nos próximos anos, 2, 3, 4 anos, uma universidade, que a gente possa olhar para ela e dizer assim, em 40 anos essa universidade, ela atinge os seus objetivos e ela é autossustentável dentro do modelo que foi estabelecido, cumprindo todos os seus objetivos, ensino público e gratuito, etc., isso é fundamental. Então, essa discussão é muito mais importante, no meu entender. Não que a discussão salarial não seja importante, viu? Salário é importante para todo mundo, não é isso que eu quero dizer, não. Mas eu acho que até a questão salarial é mais facilmente resolvível se nós discutirmos a questão da estrutura, do desenvolvimento, da gestão da universidade como um todo, para cumprir seus objetivos.
Mais alguém? Só, Leandro, a questão da situação de cada um depois de 2003, ela não é a mesma para todo mundo, né? Porque em cada estado é diferente. No caso de São Paulo, você tem uma transição de um pessoal que foi contratado em 2004, porque a lei foi aprovada 22 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial, então eu acho que, no caso da Unicamp, acho que ninguém foi contratado nesse período, né, porque já entra no recesso. Então, quem foi contratado em 2004 até 2012, ele tem uma situação do ponto de vista de aposentadoria, que ele não está sujeito ao teto, que hoje é 5 mil e pouco, né, mas ele está sujeito ao cálculo da média das contribuições, né, e aí ele vai, e não tem paridade, não tem, não tem a integralidade, né, porque vai calcular a média e tal, né, a média, e se a média, porque a média é corrigida pela inflação, se a média for superior ao salário que ele está recebendo agora, ele não recebe a média, ele recebe o salário, é limitado pelo salário. Tá certo? Porque pode ser, no caso nosso agora, se fosse aplicar, supondo que eu pudesse aposentar em 3 anos, todo mundo se aposentasse em 3 anos, quem começou a trabalhar 3 anos atrás, o IPCA é quase 15% maior do que teve meu reajuste. Portanto, a minha média ia das contribuições ia dar maior do que o meu salário. Então, você continua valendo a regra que você não pode receber mais do que o salário que você recebia, né? Mas você vai receber a média e sem a integralidade e sem a paridade. E esse pessoal não tem direito ao complementar, à aposentadoria complementar. Não, então, aí nós estamos, depois nós estamos todo mundo no mesmo saco, né? E quem foi contratado depois de 2002, quando o Estado de São Paulo regulamentou a aposentadoria complementar e não o SP prévio, né, aí esse pessoal está sujeito ao teto de 5 mil e pouco, né, e tem direito a fazer uma aposentadoria complementar, que é um outro problema também que depois a gente pode discutir, que é uma armadilha significativa esse negócio. Então, mas independentemente, no caso das universidades, né, todo o recurso que vai ser utilizado, independente se ele aposentou com integralidade, paridade, com média ou com teto, né, ele está saindo dos 9,57. Então, você tem razão, em algum momento lá na frente, a gente vai resolver, mas o estudo... Eu só consegui ver a tabela, tentei pedir lá pelos deputados para ver se eles tinham estudo, coisa, ninguém tinha. Só tinha a tabela que veio acompanhado, feito pela Secretaria da Fazenda, provavelmente, mas pelo menos colocada no documento pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, na LDO, que veio um estudo sobre a questão da aposentadoria no Estado de São Paulo. Então você olha lá, a coisa vai estar crescendo até, não é 2033, É 2060, por aí. Não, eu sei. Mas, ó, eu tô. Não, eu sei. Aí ela começa a cair. Ela começa a cair um pouco, coisa que vai entrar em regime. Eu sei. Eu não estou defendendo. Pera aí, Luana, deixa eu falar. Eu não estou defendendo o estudo da Secretaria da Fazenda. Estou falando do estudo que eu vi e coisa e tal. Então, o caso da gente, né, as pessoas, na melhor das hipóteses, que estão entrar depois de 2012, vão estar se aposentando para poder receber o teto de 5 mil e pouco, que hoje, eles vão ter que trabalhar em torno de 40 anos. É porque se aposentar com menos do que 40 anos, porque essa reforma em algum momento ela vai ser aprovada se ela for aprovada do jeito que está a coisa, vai ser 40 anos no mínimo. Era 49, conseguiu baixar para 40 e tal. Tá certo? Então, porque senão entra um deflator e ele vai receber bem menos. Né? Então, no caso da Unicamp, da gente, quem vai se aposentar com integralidade, a gente só vai sair da folha, não quando a gente se aposentar, quando a gente morrer. Certo? Não tem outra maneira. Mas a pensão, se você deixar a pensão para alguém, a pensão não sai da folha também, porque antes saía. E o governo, há pouco tempo atrás, enfiou isso dentro dos 9,57, quando, na realidade, há pouco tempo não, em 2007, 2008, com a criação do SP prévio, colocou isso para dentro. E pior, a situação é que antes, inclusive, o CRUESP falava que não, que estava fora e tal. Né? E que estava dentro, na realidade estava dentro. E pior de tudo, que aparentemente eles falavam que estava fora, acreditando que estava fora, e não estava, estava dentro. E estava dentro, eles não sabiam, nem os reitores sabiam que a coisa estava dentro. Então, as pensões relacionadas a funcionários da Unicamp, né, estão dentro dos 9,57 e hoje na Unicamp representa em torno de uns 3 e pouco, de 3 para 4% da folha. Né? E você tem mais um... Então, por exemplo, essa questão que você falou, que é uma questão temporária, ela pode ser resolvida, né, com a discussão de que o governo assuma a insuficiência financeira. Porque quando ela reduzir, ele para de botar. Não, isso que eu estou falando. Mas isso foi aprovado, foi proposto e aprovado pelo próprio governo. Né, que está lá na lei 1010 de 2007, que criou o SP prévio, certo? E essa questão, por exemplo, a gente não consegue ver as reitorias fazendo, não abre essa discussão com o governo. Né, certo? Então, tem várias maneiras de você colocar, inclusive de colocar um recurso que não precisa ser, depois que o problema for sanado, você não precisar reduzir. Por exemplo, o governo assumir o que ele mesmo propôs, que ele mesmo aprovou na lei. Né? Porque essa é a questão. Então, a gente, mesmo com crescimento econômico, eu acho que aqui também no jornalzinho do fórum tem esses dados, né, que eu fiz esse cálculo, mostra, por exemplo, se você pegar de 1999 para cá, até 2017, você vê que o ICMS, não o ICMS do Estado de São Paulo, porque ele cresceu mais do que isso, mas o ICMS que é usado para fazer o cálculo da Unicamp, para aplicar os 9,57 das universidades, né, já descontado que o governo desconta, ele cresceu quase 400%. Nosso salário cresceu 200 e pouquinho. A inflação foi em torno de 200%. E a Unicamp lá em 2000, por exemplo, a Unicamp acho que era 82% de comprometimento da folha. Como é que foi parar em 100%, tendo um crescimento superior do ICMS? O número de docentes é absolutamente o mesmo. O número de funcionários também é o mesmo. Tá? Aonde está a explicação dessa coisa? Não é o crescimento vegetativo. Tá certo? Ele seria muito mais do que absorvido por esse excesso de crescimento do ICMS, e o nosso comprometimento continuaria lá em torno de 82%, 85% e tal, por aí. Até poderia reduzir isso. Está onde? Está no crescimento vertiginoso da insuficiência financeira, do que veio a ser caracterizado como insuficiência financeira, que antes não era caracterizado assim. Tá certo? E que só tende a aumentar. Todos de nós aqui que ainda não recebe o auxílio bengala, né? Assim que começar a receber o auxílio bengala, ele não precisa se aposentar para aumentar a insuficiência financeira. Porque como o abono permanência eu recebo de volta, então esse dinheiro não é usado para pagar os aposentados. Então fica faltando esse dinheiro na folha dos aposentados. O que é isso? É insuficiência financeira, vai aumentar. Então não é, a insuficiência financeira não só vai aumentar com as aposentadorias. Aumenta, está aumentando com... Eu vou aumentar a partir do dia 23 de março desse ano. Eu vou contribuir para o aumento da insuficiência. Hã? Não, ele vai chegar num patamar, depois quando quem estiver aposentando for os que estiverem aposentando pelo teto, aí ele começa a cair. Então, isso aí, por isso que eu estou falando. Os dados para fazer essa conta eu não tenho. Eu não consigo fazer. Esse era o segundo passo. Não, eu sei, mas deixa... Leonardo, deixa eu terminar. Então, esse estudo mais aprofundado era o que a gente ia fazer na comissão conjunta, no GT conjunto, fora da CEIS com o CRUESP, depois da gente ter feito aquele documento que saiu já sobre a insuficiência, que a gente fez uma análise até 2026, né, para poder ter uma ideia do que fazer a curto prazo, né, qual é a situação que a gente vai correr, para depois a gente estudar a longo prazo o que teria que fazer. Porque aí esse estudo é muito mais complicado, mais detalhado, você precisa de muito mais informações. Mas, infelizmente, as reitorias nunca mais, por mais que a gente peça para chamar a reunião desse GT, não tem chamado. Que acho que é uma outra coisa que a gente tem que reforçar nessa... ativar esse GT para que termine esse estudo, porque essa coisa é muito importante ser feita. Mas a gente precisa dos dados. Alguém mais gostaria de falar sobre esse assunto? Senão a gente pode passar para os outros que são informes. Podemos passar para os informes? Bom, o primeiro informe, acho que pode ser bastante rápido, coisa só falar, o restaurante, né, aí, já voltou a funcionar, né? A gente fez um boletim que conta um pouco a história do que aconteceu, como aconteceu, né? Eu acho que todo mundo deve ter lido, né? Não precisa estar entrando em muito detalhe, a não ser que alguém queira fazer alguma pergunta, alguma coisa. Uma coisa que, né, que chamou a atenção da gente assim, né, na coisa, quando a gente recebeu o prédio, é de que ele estava numa situação, né, de apresentação muito pior do que a gente imaginava, né, com as coisas. Inclusive, se alguém tiver interesse de ver, a gente tem uma coletânea de fotos que nós fizemos. Precisou fazer uma boa reforma ali no coisa, trocar piso, né, e várias coisas, limpeza do exaustor, que pelo jeito ficou os 12 anos sem ser limpo, né, e um monte de outras coisas. Então a gente gastou um tempo, né, razoável, né, para poder... Hã? Não, mas o contrato previa que ela tinha que fazer manutenção das coisas, então, isso tinha. Então, como, imposto como ISS, essas coisas, sim, isso é uma das exigências do nosso contrato, inclusive da questão da contratação dos seus funcionários. Isso a gente já estava previsto no outro contrato e está previsto nesse, que ele esteja regular com todas as questões.
Não, quero dizer que o preço por quilo do restaurante esse é parecido do que anda por aí em volta da Unicamp. Não, não é mais barato.
O preço parecido, na verdade, um pouco abaixo. Depende, né, da relação custo-benefício. Vai no lado B, 68 o quilo. Mas, assim, isso é uma questão dela. A Unicamp nunca controlou o preço do... Né? Agora, eu tenho pago R$ 25,00, R$ 28,00 na refeição. Tenho pago menos do que pagava antes. Estou satisfeito, mas isso aí é coisa de cada um. Mas a gente não estabeleceu o preço. A gente não disse, olha, o preço é tal, né? Isso daí.
É, só coisa, os 20% de desconto continua, né? A gente ainda tem uma amostragem muito pequena, mas os docentes que têm almoçado depois vêm tomar o café, ler alguma coisa, o comentário que tem sido feito é que tá, na questão do preço, de que está mais barato, né? Que está saindo mais barato para eles. Então, não sei se por coincidência são pessoas que comem menos, aí não é que pesa, ou estão de regime, ou qual é o motivo, acho que... Né, mas, e também o pessoal tem elogiado a qualidade da comida, o sabor e tal. Coisa. Então, mas, tem várias opções, tem quilo à vontade, tem a vontade e tal, coisa, tem uns grelhados, a gente tentou... Dentro daquela pesquisa que foi feita, que foi 243, né, docente, 233 docentes responderam, a gente tentou montar, né, um edital de coisa que atendesse a maioria das sugestões, das respostas sobre as coisas que estavam querendo ali. Então, ficou, acho que deu para a gente atender bastante o que foi a vontade dos 233 sindicalizados ou não que responderam à nossa pesquisa.
Não, eu só mencionei a questão do contrato. Então, a Unicamp teve que fazer alguma reforma para o novo restaurante entrar. E quem vai arcar com isso? A antiga... né?
Olha, a gente está pedindo para a empresa que está trabalhando ainda que faça uma análise daquilo que é desgaste natural. Certas coisas são desgaste natural e certas coisas que são decorrentes de uma manutenção inadequada. Eu posso dar alguns exemplos. Manutenção inadequada de um vitrô dentro da cozinha que teve de ser trocado porque estava totalmente enferrujado. Caixa de gordura que ficou um ano sem limpar também, a gente pagou. Assim, a ideia parece que ficou um ano sem limpar, você teria de estar limpando, não. Né? Ou os 1.200 e poucos que a gente pagou para limpar a coifa,
que deveria estar sendo limpa a cada 6 meses ou um ano.
Pois é, mas só interromper.
Tudo isso?
Essas coisas, quem assumia era do Unicamp ou era locatário?
Olha, o restaurante é de quem toca o restaurante. Limpar a coifa é tarefa dela.
E estava no contrato porque, de novo,
Não,
então tem que cobrar
agora
dela.
Agora, pelo novo modelo, e esse é o modelo que nós aprovamos aqui no CR, a manutenção, até por uma questão de que vai ficar mais barato para nós fazer a manutenção, ela passa a ser de nossa responsabilidade. Então, eu tenho algumas fotos do telhado cheio de folha, com um galho enorme em cima, no momento que a antiga locatária ainda estava lá. Então, nós estamos limpando isso. E isso está no contrato, inclusive está no modelo que foi aprovado aqui, que é a responsabilidade da Unicamp fazer isso. Se alguma diretoria deixar de fazê-lo, pode ser cobrada pelos seus sindicalizados, certo? Se é, por exemplo, que tem de ver a cada 6... Isso o CR aprovou, né? Mas só um detalhe para lembrar. Tem de ser visto a cada 6 meses se a situação contratual, ou seja, trabalhista, está correta. É obrigação da diretoria fazer isso. Isso era implícito antes, agora está explícito. Se alguma diretoria deixar de ver se tem gente sendo contratada, certo? Tem gente trabalhando sem contrato, a diretoria pode ser cobrada por isso. Hã? Está bem definido o que é responsabilidade nossa e o que é responsabilidade deles. Tá? Basicamente é o que está naquele contrato básico aprovado pelo CR.
Em contrapartida, a gente vai poder usar diversas coisas que estão lá no restaurante. Então, inclusive, por exemplo, o Cine Clube já passou a fazer a confraternização depois do filme lá no espaço e tal, tá certo? Então, agora está mais definido, mas no contrato anterior tinha várias questões de manutenção, inclusive dos equipamentos que era da Unicamp, estava previsto no contrato, manutenção com empresa credenciada para aqueles aparelhos e assim por diante. Então, a gente está fazendo o levantamento, pediu o laudo de quem fez cada uma das coisas que vão entregar, para a gente depois passar para os nossos advogados para ver o que a gente pode cobrar ou não dela, que a gente... Né, dessa coisa. Então a gente vai estar e provavelmente a gente volta a discutir isso aqui quando tiver uma coisa mais detalhada, né, inclusive com laudos de coisa, porque também você sai cobrando depois fala, não, era isso é desgaste natural e tal, certo? Então toda essa questão a gente está fazendo. Sobre a questão do convênio da Unimed, todo mundo lembra, né, que a gente fez um ciclo de 3 reuniões, discutimos aí, o pessoal da Unimed veio e fez algumas apresentação. Nós fizemos, a diretoria fez uma apresentação da situação, né, do convênio, dos contratos, em termos de números de dados, de número de pessoas, idade média, valores e assim por diante. Depois a gente fez uma discussão, um terceiro, que foi uma discussão um pouco maior do que fazer. E nessa discussão se... decidiu montar uma comissão, né, que vai estar acompanhando e discutindo, inclusive estaria acompanhando a Unicamp, poderia acompanhar a Unicamp na hora da discussão do reajuste, mas outras questões. Tá? Então, com as férias e coisas, a gente, né, a comissão ficou meio parada, mas a semana passada teve a primeira reunião, foi uma reunião bastante interessante, com discussões muito... interessante de possibilidades do que fazer e do que estudar com mais detalhes, tá? Inclusive algumas questões que foram levantadas ali nas reuniões a gente já conseguiu avançar, né, de coisas, e nessa comissão, essa comissão achou importante para a gente dar continuidade e ver inclusive os parâmetros com que a gente pode estar trabalhando, de fazer uma reunião da comissão com a diretoria, com alguém ou com um ou mais representantes da diretoria da Unimed, mas não o Carlos, né, que vem aqui negociar com a gente comercial. O pessoal da diretoria médica e tal, para a gente poder ver o que fazer e tal. Inclusive, ontem eu tive uma reunião de umas 2 horas com o Carlos, explicando, mostrando a situação, e ele ficou de tentar agendar essa reunião. Então, está andando, né, o informe que é para dizer, está andando. Algumas coisas que já detectou de fazer de alguns textos informativos, de algumas coisas que a gente vai estar fazendo, né, para enviar para todos os sindicalizados sobre a questão da Unimed, com algumas orientações, inclusive, muito que foi levantado aqui, a questão do acesso, né, que, do, dos seus gastos, do, da, da sua conta e tal. É, no site da, da Unimed, não muito amigável, já, você já é possível fazer isso, a gente está vendo aqui a possibilidade de fazer uma ferramentazinha aqui que já faça algumas coisas automáticas a partir do, dos dados que o docente coloque dele, para ele não ter que ficar lembrando qual é o número completo daquele, sei lá, tem 15, 20 dígitos, aquele número do, da Unimed, mais outras coisas, para poder o pessoal ter, ter acesso a, é, um, os seus dados. Então, a gente está tá avançando e em breve vai ter alguma novidade da comissão, né? É,
posso perguntar um negócio? É, bom, duas coisas que me ocorreram enquanto você falava. Quem que é essa comissão exatamente? Certo. Isso aí foi tirado de onde? Quer dizer, quem que
foi criou? Nessas reuniões, na reunião do, do que fazer, como fazer, as pessoas indicaram esses nomes que estavam presentes, né? E mais membros da diretoria.
Tá. E outra coisa, só um detalhe, isso que você falou de que está sendo desenvolvido uma ferramentazinha para que você possa ter acesso.
É para facilitar o acesso, porque se você entra no site da, da, da Unimed, não está muito fácil você entrar para você ver o seu, os seus gastos, de um, mas, os exames que você fez e tal.
Então, mas isso é uma demanda da, do associado ou não?
O pessoal falou muito, estava nas discussões, apareceu muito a questão de que, bom, a gente vai fazer uma consulta, o cara pede para a gente assinar um monte de requisição, a gente assina, depois a gente não faz os exames, a gente não sabe se isso foi cobrado ou não.
Ah,
então, é uma, seria uma maneira de fazer uma auto-auditoria.
Certo.
sem a gente... Aí o pessoal falou, uma das sugestões era... se a gente conseguir tentar negociar com a Unimed, que ele, a Unimed mandasse para cada um do, dos sindicalizados um extrato do que ele gastou no mês, tal, não sei o quê. Ele já tem isso no site.
É que isso aí, para mim, eu nem sabia, né? Mas assim, parece que só faz sentido se você tiver algum mecanismo de interferência. Vamos supor que eu detecte alguma coisa que eu considero que seja anormal. Aí faz o que com isso, né?
Não, aí você tem vários mecanismos de fazer. Um deles, né, é reclamar na, na Unimed, o outro é reclamar na ANS e tal, e tudo isso tem consequências. Tá certo?
Acho que também tem que vir, então, a ferramenta pela, acompanhada
pelas
informações.
Pelas discussões que a gente sempre tem feito há esses longos anos aí com a Unimed, eles têm cada vez mais aperfeiçoado a sistemática deles de tentar fazer esse tipo de controle, né, de que coisas que são lançadas a mais. Atualmente eles têm em hospital, segundo coisa, eles têm enfermeiros especializados tal, que saem visitando o pessoal que está internado e vendo se realmente foi administrado o remédio, se o cara realmente está internado, coisa desse tipo. Então, mas a gente sabe que os relatos aqui de alguns docentes, inclusive um relato de um docente, que dos pais deles, que não está no nosso plano, e que tem um plano coparticipativo, aí no coparticipativo a Unimed manda esse extrato, quando veio o extrato para ele pagar a coparticipação, tinha um monte de exame que o pai dele não fez. Então existe, né, existe esse tipo de coisa que aí a gente, por isso que a gente está trabalhando, e aí a gente vai escrever um documento, pedir para as pessoas, né, quem que puder fazer, dar uma olhada, fez uma coisa, verificar o que foi lançado, mandar, aí dá um feedback para a gente vai ter argumentos para a hora de negociação ou para outros momentos, aperfeiçoar esse sistema. E a gente ainda está, né, discutindo várias coisas. Leonardo.
Alô, esse está bom. Eu acho que a própria Unimed tem interesse nisso, porque pode estar ocorrendo fraude nos hospitais, nas unidades aí que prestam serviço, e eles nem têm conhecimento disso. Então, acho que é do interesse deles que o associado verifique isso. Nós mesmos, volta e meia, a gente pede um exame para fazer a vida corrida, não deixa, passa o tempo, você tem que voltar lá para pedir outro. E se aquele foi cobrado? Isso que você falou aí. Então, eu acho que é do interesse deles que nós verifiquemos isso e possamos dar um retorno. É do nosso interesse também, coletivo, para discutir esses aumentos que estão tendo, porque a percepção da maioria é que os aumentos da Unimed sempre foram muito acima dos aumentos, mesmo com toda a negociação. Faz uma negociação lá, diz, conseguimos uma negociação esse ano, vai ser 19%. Só que a gente teve 5% de aumento, se teve. Então, se olhar os últimos anos, o aumento da Unimed foi bem mais alto do que o que estava o nosso salário, por exemplo. E nós não sabemos a causa disso. A causa pode ser essa, desvio, falha. Então é do nosso interesse também verificar isso.
Sim, então, acho que essa é uma questão que a gente está aprimorando cada vez. Como você falou, a Unimed, pelo menos, sempre mostrou essa disposição e apresenta ferramentas, coisas que eles estão fazendo. Tanto que agora eles têm, acho que é uma coisa de uns 3 ou 4 meses para cá, que eles começaram a disponibilizar essa informação. Então você hoje...
Consigo entrar.
Você chegar lá, vai se cadastrar, gerar uma senha para você, você pode ver.
Mas eles podiam dar 3% de desconto se você devolvesse para eles. Eu garanto que eles iam ganhar.
Tá certo. E aí outra coisa, assim, acho que não é uma sensação das pessoas de que o reajuste da Unimed é maior do que o nosso salário, não. É um fato. Tá? É um fato. Né? Não é sensação de ninguém, não. Isso é um fato. Tá certo? Ninguém está querendo iludir ninguém. Coisa, né? Isso é um fato, tá certo? Mas também é um fato que... com os mecanismos que a gente tem, essa é uma das preocupações dessa comissão de aperfeiçoar e gerar entre nós, né, uma capacidade de uma auditoria melhor do que já é feito, né, mas a Unimed tem feito algumas coisas, por exemplo, de gastos com próteses, essas coisas, então, o negócio que eles estão falando, quando o hospital manda o valor dizendo que eles têm cotação menor, eles compram e botam o material dentro do hospital para poder reduzir o custo. Agora, há pouco, a Unimed montaram toda uma parte de tratamento, principalmente de câncer e tal, de aplicação dos diversas coisas, para reduzir custo, que é um custo, né, acho que está funcionando no hospital que eles acabaram de inaugurar em dezembro e tal, coisa. Então, eles estão também tomando as providências deles para tentar reduzir os custos, porque eles têm consciência de que daqui a 15, 20 anos, se nada for feito, né, na questão da utilização de como estão andando os planos, por mais que eles possam estar ganhando agora, eles não vão existir daqui 20, 30 anos, porque não vai existir quem pague, tá certo? Então, eles estão preocupados, né, também com esse tipo de coisa, né? E a gente precisa interagir aí e tentar ver.
Eu queria só comentar uma coisinha em relação à composição do grupo, tá? Porque foram feitas algumas reuniões ali e acabaram se inscrevendo algumas pessoas para participar desse grupo, que tem já bastante experiência. Tem gente que participou do monitor, das negociações do GGBS com a Unimed, ou seja, é gente que entende do assunto. O Mauro, que é nosso primeiro vice-presidente e presidente do sindicato de... Foi, bom... do Conselho de Enfermagem, é uma pessoa que também é da área e... entende muito do assunto. O professor Sérgio, que nem estava lá na última, na reunião, onde se foi definido o grupo de trabalho, ele tinha feito algumas intervenções que nós achamos bastante interessantes, então nós fomos atrás dele e perguntar se ele topava, mesmo não tendo sido indicado na Assembleia. Então, ele foi indicado não estando presente, mas ele, né, ele aceitou a posteriori. O que eu quero dizer é gente que entende do assunto, que sabe, que tem uma visão técnica da coisa. Então, me parece que com essa comissão aqui, assim, a Unicamp está bem instrumentalizada, com gente competente para saber fazer uma análise técnica, tentar propor soluções possíveis. Tem uma coisa que o Paulinho não falou, mas pode complementar depois. Tem algumas coisas na nossa interação com o Unimed ao longo desses anos que eles têm implementado soluções que saíram das nossas reclamações, das nossas demandas. E depois você dá um exemplo concreto. Tá? Para dizer que a gente tem um grupo muito bem qualificado para fazer essa discussão. Obviamente não dá para tirar leite de pedra, mas o que der para tirar da pedra, a do Unicamp vai tentar tirar. E tem gente muito competente fazendo isso. Oi? Oi? Ele nunca entrou no ambiente. Não quer dizer que ele não tenha participado da reunião.
Deixa eu só... De onde ele acessou?
País lá, porque é país. Tá?
Deixa eu só fazer um adendo. Eu acho ótimo o grupo de trabalho estar atuando nisso, mas além disso, e provavelmente já tenham pensado nisso, enquanto a Unimed ter certeza que nós seríamos sempre dependentes do convênio com a Unimed, eles vão ter mais vantagem do que a gente em qualquer negociação. Então, uma das coisas que deve fazer parte de uma prospecção do grupo de trabalho é outras empresas que possam oferecer também serviço para eles, até mesmo para a Unimed perceber que tem que ter uma boa oferta, porque caso contrário, nós podemos ter outras opções para escolher também. Mas eu acho que isso já deve estar sendo trabalhado.
Essa questão, acho que a gente nunca deixou de fazer, então, né, a gente está sempre procurando, discutindo. O problema é que até agora, todo mundo que a gente conversou, e até mesmo as que a gente não procurou, mas que nos procurou primeiro, não apresentaram a proposta. Depois que a gente discute e tal, que vê... E que sabe as condições da Unimed, o pessoal não apresenta a proposta. A última discussão, coisa, né, que quem aí foi que nos procurou, que o negócio foi a Mil e tal. Aí, para poder fazer a proposta, eles estavam querendo o nome e endereço de todo mundo. Vocês não vão dar isso. Tá certo? Você tem a quantidade de pessoas, tem a idade média, tem não sei o que, faz a proposta de vocês. Tá certo? Então, na realidade, ficou aí. Nós ficamos uns 5 meses discutindo com eles, um monte de coisa, detalhes do atendimento, mostrando qual era o tipo de atendimento que a Unimed fazia, o que cobria, o que não cobria, fazia não sei o que. Então, os caras vão apresentar uma proposta. Aí depois, no final, para uma coisa, queria o cadastro de todo mundo, só podia apresentar uma proposta se a gente desse o cadastro de todo mundo com endereço, telefone. Que aca é essa? Tá certo? Mas a gente nunca fechou a porta e nunca deixou de procurar. Em vários momentos a gente procurou, mas sempre as condições são muito piores. Né? E o que o pessoal ainda até hoje, ninguém fez uma proposta concreta, falou assim, vai ser coisa. Ou do tipo, uma vez queria que a gente garantisse que todo, e aí não era escolha, Paulo, era que a gente garantisse que todo mundo ia migrar da Unimed para eles. Né? Ninguém em sã consciência, nenhum diretor em sã consciência, qualquer que seja ele, vai garantir isso, tá certo? E aí não era uma alternativa, a gente estava procurando alternativa, o cara queria exclusividade para ele, numa coisa que ele tinha um número minúsculo de médico aqui em Campinas que atendia e assim por diante, tá certo? Então é difícil buscar essa solução.
Só acho que a gente tem que caminhar para um cenário de ter em execução ou em operação mais de um. Não importa, mesmo que seja mais caro, porque as pessoas podem ter escolha. Mesmo que seja mais caro. Isso faz uma pressão diferente para a empresa, para a Unimed, no caso.
Esse breve relato que você acabou de fazer agora...
Eu tenho certeza que a maior parte dos associados, por exemplo, aqueles que eu represento aqui, lá da minha faculdade de engenharia elétrica, não sabem disso. E às vezes me questionam, assim, passando no corredor, eu falo, escuta, por que a Unicamp não procura uma alternativa? Quer dizer, talvez fosse interessante a diretoria fazer saber a todos os associados de que está fazendo tudo isso, de que já foi atrás, de que já fez meses de discussão com a Amil e que não deu em nada por causa da Amil. Quer dizer, isso que você acabou de relatar agora, eu acho que é importantíssimo, porque dá uma legitimidade que as pessoas às vezes nem sabem que tem. O trabalho que vocês estão fazendo, isso que eu quero dizer.
Mais alguma questão sobre isso?
É, e enfim, mesmo nos boletins que são relativos ao tema, isso também consta. Eu acho que é voltar a falar.
Eu sei, mas na época que a gente discutiu com a Mil, a gente colocou que estava discutindo com eles. Tá? A gente colocou, sim. Não deu tanta ênfase, talvez, como você gostaria que a gente tivesse, mas a gente botou em boletim, sim, isso que a gente estava fazendo. Né? Eu sei.
Queria só alertar mais a outra coisa que eu ia falar, é que recentemente, quem é campineiro deve ter acompanhado a questão toda com a Vitali, com o Ouro Verde, e tem estudos recentes, nacionais, não só paulistas, avaliando que as entidades médicas que são responsáveis como terceirizados de serviços de saúde têm um custo 2,4 maior do que os serviços próprios do SUS. Isso só para a gente ter um comparativo dos serviços ligados ao Sistema Único de Saúde. Imagina o que sequer tem controles públicos. Né? Então, eu acho que esse é um tema nevrálgico para a sociedade brasileira como um todo. Eu acho que cada vez mais quem é defensor da universidade pública também vai ter que se haver com a questão do serviço de saúde público. Eu acho que esse é um tema que a gente, de fato, precisa retomar. Educação não deve ser mercadoria. Saúde, tampouco, deve ser mercadoria. A gente não consome serviço de saúde porque a gente quer. A maioria de nós consome ou deveria consumir serviço de saúde porque precisa. Então, é uma discussão mega ampla que a universidade com certeza vai precisar se haver e aprofundar de um jeito mais delicado nas próximas décadas.
Podemos entrar na PEC? Não?
Deve ser, Paulo. Aproveita. Eu acabei de chegar, passei 3 semanas em Vancouver, no Canadá, fui visitar minha filha que está morando lá. Ela e o meu genro. Então, e uma das coisas que eu perguntei para eles, minha preocupação de qualquer pai, eu falei, e a saúde, minha filha? Como é que fica? Eles pagam pelo sistema de saúde canadense, que é para todos. Para o canadense, para o americano que atravessa a fronteira, para o brasileiro que está lá estudando, para o chinês que é mais ou menos metade do Canadá é feito chinês hoje. $75 por mês, $35.50 para cada um. A partir de 2022, eles não vão pagar mais nada. O sistema vai ser 100% gratuito, pago pelo Estado. O sistema é privado. O sistema não é público. O sistema é privado, pago pelo Estado. O sistema não é público. Ele tem atividades públicas. Não tem um médico contratado pelo Estado lá. E custa. O que eu estou dizendo é, gestão, não necessariamente você precisa de ter algo como instituição pública para que ele seja bem gerido, seja bem fiscalizado. Lá, o Estado fiscaliza, mas não leva a bola nas costas, não. Entendeu? Então, nós precisamos discutir, entender e encontrar boas soluções. E não achar que determinados modelos fechados são a solução, é a solução perfeita. As coisas têm que ser experimentadas. Eu acho que nós podemos experimentar. Nós não, talvez, e se nós fizermos a gestão da saúde? Tá? Nós temos metade dos professores do Unicamp, outra metade, eu não sei se é metade ou não, no GGBS. Como é que é lá no GGBS? Como é aqui na do Unicamp? E se juntarmos todo mundo? E se juntarmos todos os 30 mil? Porque tem aluno de pós-graduação que também tem direito a Unimed, usa a Unimed. E se tivermos aí 10 mil, sei lá, 15 mil usuários discutindo juntos? Essas coisas precisam ser tratadas. Eventualmente, a gente não precisa fazer tudo na Unimed. Tem certas coisas que podem ser feitas no SUS, na própria Unicamp. Eu acho que isso... O fato é que a conta está se tornando... Eu tenho um pai de 80 anos, eu tenho que pagar a Unimed dele. Óbvio, vou pagar até ele, se Deus quiser, fazer 120 anos. Mas está difícil. Então, nós precisamos discutir isso com maior cuidado e, sei lá, buscar uma solução em que a gente tenha mais força na hora que vai discutir com a Unimed ou com qualquer outra.
Bom, sobre a questão da PEC, que envolve o teto, né, primeiro só, porque algumas pessoas... Né, em alguns documentos também que anda circulando pela universidade, está falando do reajuste de 3,5% e tal. O que significa isso? O que acontece para os docentes? Na realidade, o que foi reajustado foi o subsídio do governador em 3,5%. Isso pode atingir ou não alguns docentes da Unicamp. Por quê? Porque a Unicamp está aplicando o teto em cima da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em cima da ação que a Unicamp fez, que mandou congelar. Então, os 3,5% em cima dos 21% e pouco que era o subsídio do governador, né, se alguém estava recebendo mais do que esse novo valor, ele vai continuar recebendo a mesma coisa que estava, porque ele estava com congelado. Suponha alguém que estava congelado em 25%. Esse reajuste subiu para 22, ele vai continuar recebendo os 25 e não vai ter os 3,5%. Alguém que estava um pouquinho menos aí, que sei lá, ele estava perdendo 1%, ele vai receber 1%. Alguns podem receber 3,5%. Então, cada caso é um caso, tá? não é aumento salarial, ou seja, o seu holerite vai continuar vindo lá, salário tal, o redutor constitucional, aí vai mudar, pode mudar esse valor do redutor constitucional. É como se alguém, né, que acaba de ter um filho, passa a ter um desconto maior no imposto de renda e agora o que é descontado no imposto de renda vai ser um pouco menor. Então o líquido dele vai ser um pouquinho maior, porque deixou de pagar o imposto de renda, porque aumentou a família e tal, tá certo? Porque o salário mínimo não pode mais nem falar, porque é zero alguma coisa, não aumenta nada, né? Antigamente ainda tinha isso, que quando tinha um filho você aumentava o seu líquido por causa do salário mínimo. Então essa é a questão aí da questão do subsídio. Mas a PEC 05, né, a gente fez o ano passado todo vários movimentos com várias entidades que estão fazendo direto lá na Alesp. No final do ano, o Cauê Macris, que é o presidente da Alesp, tinha assumido o compromisso de colocar em votação a PEC 05 ainda em fevereiro. Uma vez que a gente conseguiu a 21ª assinatura dos líderes, que era o último líder, que foi o Massa Fera, que era o líder do PSDB, e que ele estava colocando como condição.
Nota que isso não é uma condição regimental. Na realidade, a Assembleia Legislativa é altamente autocrática. O presidente da Assembleia, mesmo nenhum líder querendo que paute alguma coisa, ele pode pautar. Coisa que ele fez ontem. Por exemplo, chamou uma sessão pautando um projeto que não tinha acordo de liderança, não tinha... Acho que nem o líder do partido dele estava de acordo, mas ele chamou e abriu a sessão para discutir. Então, mas ele tinha colocado uma condição de... E em dezembro, lá no final de novembro, a gente conseguiu a 21ª assinatura, ele assumiu o compromisso e começou o ano legislativo agora, e ele estava enrolando e falando, não, mas eu vou botar em fevereiro, vou botar em fevereiro. A semana passada, a gente estava lá, né, na terça-feira, o Caio França, que é filho do vice-governador e é o líder do PSB, apresentou uma carta retirando a assinatura, ele é o líder do PSB, retirando a assinatura dele do apoio, né, da coisa. E aí teve toda uma discussão, e na terça-feira todo o plenário, toda a discussão foi em torno disso, né? Inclusive deputados do próprio PSDB indo lá falar contra o Macris, falando com ele, lendo o regimento, dizendo que não pode, uma vez que o presidente da casa recebeu um requerimento e ele comunicou em plenário ou em reunião de líder que ele recebeu esse requerimento, não se pode mais retirar. Está explícito isso no regimento. Mas ele falou que só vai botar em votação depois que vier um parecer da procuradoria. Então ele mandou essa coisa para a procuradoria. Então está esse fuzuê, né, lá, e a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas a gente está indo. Né, eu fui ontem lá, na semana passada eu fui várias vezes. Ontem eu fui, hoje eu estou saindo daqui, vou para lá. Tem expectativa de acontecer alguma coisa hoje? Não. Né? Mas, agora, o pessoal, o que é novidade, eu não consegui resposta, ainda não consegui nem falar por telefone, nem pelo WhatsApp, resposta. Né? O pessoal do Sinafresp tinha conseguido agendar uma reunião com o França, o vice-governador. É o vice-governador, junto com o deputado Campos Machado, né, para discutir essa questão, porque quando o filho do vice-governador retirou a assinatura, ele disse que estava retirando, que continuava apoiando a PEC, mas estava retirando porque a gente precisava conversar com o pai dele, que vai assumir. O pai dele vai, assim mesmo, assim, o meu pai vai assumir e aí vocês precisam conversar com ele. É, mas só que ninguém conseguia, aí o pessoal conseguiu agendar para hoje às 8h30, mas até agora não consegui nem falar com as duas pessoas que iam na reunião junto com o Campos Machado, nem atenderam o telefone, nem me responderam no WhatsApp o que aconteceu, tá certo? Então a gente está nessa discussão, a questão no caso, por exemplo, do PSDB, está uma confusão lá dentro da Assembleia Legislativa, que eles estão dividindo em dois grupos por questões internas do partido, de apoiar a candidato. Um grupo quer apoiar o França, manter o acordo que foi feito há 4 anos atrás, outro quer apoiar o Dória, a maioria quer apoiar o Dória. Ontem a gente ficou sabendo que o Massa Fera foi destituído da liderança do PSDB, então ele não é liderança. O PSDB estava ontem sem liderança, mas a gente já sabe que o próximo líder é o Vignoli, que é um rapazinho lá de uns 20 e poucos anos, lá do Vale do Paraíba, né, que é filho de outro deputado por muito tempo. Né? Mas o Vignoli continuou falando para a gente que apoia a PEC. Então está ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? A gente está pressionando, o pessoal está fazendo obstrução. Ontem, por exemplo, o projeto que o Cauê queria votar e tal, o Campos Machado conseguiu obstruir. Na reunião ele pediu, acho, umas sete verificação de quórum. A cada hora que ele falava, ele ia lá pedir a verificação. Aí os caras têm que ler o nome de todos os 90 deputados. Se não der o quórum, aí tem que ler uma segunda chamada e tal. Só estava dando quórum na segunda chamada, que eram 24 para continuar para aprovar alguma coisa são 40 e pouco, mas 48, mas para ter a discussão e considerar o tempo de discussão, precisa 24. Então, o governo, só, ele, o pessoal dele só conseguia botar o nego lá no... Aí daqui a pouco saía um, assim que saía um, saiu alguma coisa, que o Campo Machado via que tinha menos do que 24, e ela ia pedir a contagem de corda de novo. Tá? Então, não andou essa discussão também. E hoje a gente vai estar lá, né, de novo discutindo, vendo o que vai acontecer, principalmente tendo as informações do que aconteceu nessa reunião com França. O ano passado, há muito tempo atrás, a gente tinha conseguido, o movimento tinha conseguido uma reunião com o vice-governador, que tinha dito que era a favor da PEC e tal, que defendia a PEC, tudo bem, por ele, tudo bem e tal. Na terça-feira, acho que todo mundo conhece o Boito e o Fute, que são professores aqui da Unicamp, eles falaram que eles tiveram uma reunião junto com o Marcelo Nobre, uma reunião com o França, umas duas semanas atrás. Um dos pontos de pauta que estava lá, que o Marcelo tinha colocado, era a questão da PEC. Segundo o Boito e o Fute, o França disse que era contra a PEC. Então, para um grupo de pessoas ele disse a favor, para outro ele disse que é contra, tá um fuzuê, né? E, então, ou seja, se a gente não fizer pressão, quem conhecer algum deputado, não pressionar, não mandar e-mail para os deputados, coisa parecida, eu comparecer lá na Lesp, hoje, em particular, acho que não vai acontecer nada, vai ser a mesma coisa da quarta-feira passada. Nenhum deputado quase estava lá e tal, mas a gente precisa estar lá para... Porque uma coisa que a gente tem certeza, se a gente não estiver lá, a coisa vai ser empurrada muito mais longe. A gente estando não significa que a gente vai conseguir fazer botar em votação, mas não estando... Então, Silvio.
Boa tarde a todos. Será que não seria interessante fazer uma análise assim, mais política do momento agora e ver se seria efetivo, interessante que essa PEC ficasse nessa pauta? Porque vejamos, a gente está diante de um quadro de sucessão, né, onde um vice-governador vai assumir o Estado, o governo, mas ele também vai ser candidato a governador. Né, apoiado, inclusive, parece, pelo PSDB. Pelo que a gente tem visto, o governador não tem perdido nada na Assembleia. Né, ele tem a maioria, e essa maioria tem sistematicamente expresso apoio ao atual governo. Então, não seria um momento de muita fragilidade a insistência nessa votação? Essa é uma pergunta. A segunda é, se o movimento pró-PEC, né? É legal, pró-PEC, tem uma análise de possível vitória. Entende o que eu estou dizendo? Porque se for... Eu vejo como derrota. Não seria mais estratégico recuar agora e esperar essa mudança de governo? Não sei.
Mais alguém quer falar alguma coisa? Que aí depois eu já comento. Sérgio.
Não, desculpe, é que eu fiquei um minuto aqui desatento, me perdi um pouco em relação à pauta. A questão, deixa eu ver, é que a gente pulou um assunto que eu não entendi muito bem se a gente vai deliberar ou não aquela questão do orçamento. Oi? Não, foi, inclusive eu me abstive, né, especificamente. Isso vai ser colocado como na súmula, como sendo uma decisão do CR de aprovar o orçamento, né? Não, Peraí, eu escrevi em algum lugar, daqui a pouco eu acho, eu pergunto de novo, desculpa.
Mas deixa eu só complementar. Eu tento concordar que as chances de vitória da PEC, nesse cenário, primeiro semestre e muito menos segundo semestre, são muito baixas. Então, o esforço que se faz ali podia ser mobilizado para a outra direção. Mas é uma escolha complicada de se fazer, na verdade. Pelos relatos que eu vejo do Futs e do Paulo, que está lá, o sindicato dos fazendários, auditores, estão lá com muita gente, né? Até parece que eles não trabalham, mas isso não vem ao caso. E eles têm, em certo sentido, o impacto sobre o Estado é bem perceptível em termos de arrecadação. E apesar disso, o governador não cede. Então eu também tento pensar, e ele tem o domínio completo da Assembleia, assim, faz o que quiser ali, eu tento pensar que é uma batalha perdida. Mas essa é a percepção, uma leitura talvez um pouco pessimista. E aí eu também reforço a pergunta. Você vê isso também, Paulo, nas suas visitas lá?
Deixa eu só colocar dentro desse mesmo tempo. Acho que a questão é a seguinte: se nós achamos que a PEC, quer dizer, que a equiparação da Unicamp com as federais é algo importante ou não. Se for uma questão de importância, tirar o pé do acelerador significa conformismo. Na hora que voltar, nós vamos estar mais fracos. Mas isso não tem a mínima dúvida. Ou você acredita naquilo que você está solicitando, e precisa acreditar mesmo, tem que ser da alma, ou você está pedindo só por conveniência. Então, se nós acreditamos no que está sendo feito, não pode se tirar o pé do acelerador, não. Mesmo que haja derrota, eles têm que saber que nós estamos determinados a obter aquela questão. Então, eu não acredito que se deva, além do mais, tem outros, nós não estamos sozinhos nessa luta. O que os outros vão pensar da gente retirar o nosso apoio? Então, eu acho que deve se manter, né, mesmo sofrendo uma derrota, da próxima vez que essa questão for tratada, o governador que estiver no cargo, ele vai pensar duas vezes, quer dizer, nós já derrotamos esse cara uma vez. Mas ainda assim é um peso maior, né? Quem são esses caras? O que eles estão pedindo é justo ou não é justo? Ele olha lá, vem cá, olha aqui, ó, o padrão das federais, o padrão das universidades paulistas, que são as melhores do Brasil. E essas pessoas têm ou não têm importância na construção da universidade? Então isso tem um peso. Eu acho que nós não devemos tirar a intensidade da a menos que a gente não acredite nisso. Se não acreditar, é outra história.
A avaliação, né, que a maioria das pessoas tem lá, principalmente, inclusive, vários deputados, né, é de que se for a votação, ele tem uma chance muito grande de aprovar. Né? Que isso, inclusive, seria uma das razões por que o Cauê não põe em votação. Porque se ele tivesse certeza que ele ganharia, ele botava em votação e acabava, enterrou, acabou. E pronto. Porque principalmente os auditores fiscais fizeram um trabalho muito coisa na base dos deputados, fazendo coisa, reunião com eles lá na base, fazendo ele assinar, divulgando de que ele assinou, que ele está apoiando a PEC. Então ele retirar agora, né, coisa, em época de eleição, ele chegar e dar para trás, né, vai ser mais complicado. Então essa é uma coisa. Por que o Cauê está... Por exemplo, na terça-feira, né, coisas que eu vi, que a gente viu lá na Lesp, de falas, de coisas, e do pessoal, por exemplo, do Vaz de Lima. Não sei se todo mundo conhece o Vaz de Lima. O Vaz de Lima é um cara que sempre foi contra qualquer movimento, né, de coisas, e sempre foi a favor do governador, do governo, da coisa. O discurso que ele fez, falando do Cauê, eu assino embaixo.
tá certo? Não tem nenhuma concordância com as outras coisas, mas o discurso que ele fez, né, ele só não usou essas palavras, mas chamou de canalha, mentiroso, e coisa e tal. Só que com outras palavras, que ali poderia ser processado. Se falasse essas palavras, ele seria processado por decoro, então abriu um processo de decoro, coisa assim. Então, o Barros Munhoz, que é o líder do governo, eu vi, eu estava na frente dele, eu vi ele fazendo isso. Ele chamou o deputado Hélio Moura, cochichou no ouvido do Hélio Moura. Aí o Hélio Moura levantou, dali onde que ele estava conversando, foi na assessoria, pediu alguma coisa, deram um caderninho para ele, que era o regimento interno da coisa. Depois disso, ele deu um tempinho, né, leu algumas coisas no regimento, pediu a inscrição e foi lá e leu o artigo e os parágrafos, mostrando para o Cauê que ele não podia aceitar a retirada da assinatura, que o regimento proibia a coisa. E quando ele terminou de fazer a fala dele e voltou, o Barros Munhoz deu uma piscadinha para ele e fez assim com coisa. Então, o líder do governo orientou um outro cara de um outro partido da base para ir lá e dar uma porrada no Cauê. Então, está nessa situação o negócio. O clima lá está assim, está um troço, né? Mas o regimento garante que quem faz a pauta é o presidente da Lespa. Então, ele tem a reunião de líder e tal, e em geral, quando tem um acordo, tem unanimidade, ele põe para votação. Por que que põe para votação? Porque também aquilo ali é outro circo, né? Você pega lá, você entra lá no plenário, você vê, você olha lá para o plenário, coisa tem 94 deputados, dizendo que tem 94 deputados na casa, e os 94 estão presentes. Passaram em algum momento lá e assinaram. No plenário, tem o cara que está à mesa e tem um cara que está fazendo algum discurso e tal. Então, quando tem acordo de líder, põe em votação, ninguém, aí pergunta quem é o contrário, se manifesta, ou quem é, na realidade, é quem é a favor, fica como está, aí ninguém faz nada, ninguém pede contagem de voto, está aprovado. Com um cara, às vezes, só a mesa no plenário. Já teve caso que coisa foi aprovada no plenário, tá? E você nem sabe se os 94 realmente estão na casa. Mas a votação foi feita desse jeito. Então, se não tiver acordo de líder, um líder vai lá e vai pedir contagem, aí faz a votação, vai mal, questão de ordem, contagem de voto. Aí tem que chamar um por um para votar, então, não sei o quê, aí não consegue aprovar. Então. Mas, né, é isso que segura um pouco, mas nesse caso, ele não quer pautar, então não tem uma força jurídica, é coisa que diz que, né, se tiver uma assinatura, então, a única coisa que no regimento que obriga o presidente a fazer é convocar uma reunião extraordinária, mas a pauta quem faz é ele, se tiver assinatura de pelo menos 57 deputados. Coisa que o Campos Machado conseguiu fazer na terça-feira. Ele queria encerrar o negócio, mas o Campos Machado protocolou um pedido de uma reunião extraordinária, né, coisa, mas que quem fez a pauta, que não botou a PEC e tal, que era para botar a PEC, então tinha 60 e poucos deputados assinaram, né, e no caso da PEC a gente precisa de 50 e poucos votos, né, para aprovar. Né. Então, a avaliação que vários deputados falam, que se for em votação, deve ser aprovado, mas está essa dificuldade em fazer a aprovação. E acho que aí, um pouco do que você falou, também tem essa questão, né? Você abandonar agora, depois você volta, como é que, em que situação que você volta, né? Então, acho que é hora, já quem está esperneando, é continuar esperneando até o final, né? Porque se parar de espernear, depois a gente pode desaprender a espernear, né? Certo? Então, é essa a coisa. A gente está conversando outras coisas lá, né? Mas aí precisa, principalmente se a gente conseguir convencer os coronéis que estão lá também lutando pela PEC de fazer isso, a gente entrar no plenário, quando encerrar, a gente não sair do plenário enquanto não votar. A gente bota os coronel da polícia na frente, porque se vier a PM para tirar a gente, eles não vão tirar os coronéis lá. A gente convencer eles a fazer isso, a ficar com a gente lá. A gente já está até conversando fazer isso. Né? Que é
para criar um fato para fazer ele botar em votação. E diga-se de passagem que, que agora é coronel, na época acho que era um tenente, sentou a borracha em mim lá no Campos Elias. Levei borrachada dele lá no Campos Elias. E falei com ele, conversando com ele, falou, você pode não estar me lembrado, mas quem apanha lembra. Você me bateu. Aí ele falou, mas naquela época eu obedeci a ordem. Né? Agora nós estamos juntos. Né? Eu falei, estamos juntos. Tá certo. Então, eu acho que, não tendo mais nada, alguém a falar, a gente dá para encerrar a reunião de hoje. Né? E em breve a gente vai estar convocando a Assembleia, né, para a primeira discussão aí da formação da pauta da campanha salarial. Obrigado a todos.